Podemos Cast adverte. Se você tem problemas com verdade, análise crítica dos fatos, combate a fake news, desmoronamento de ídolos e ideais e, principalmente com conflito, esse podcast não é pra você.
Pantom Pater Polemos, está começando o seu quinto episódio do Podemos Cast, o podcast do Grupo Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e hoje estou aqui com o professor...
José de Magalhães, voltei! Depois de ter sido expulso... voltei aqui para essa balbúdia que é esse Polemos Cast.
É o nosso almoçácer.
Não sei se vocês repararam, mas o Polemos Cast passado, apesar de ter sido mais elogiado, foi o podcast que ultrapassou o tempo limite desse podcast. Fica o meu protesto.
Agora uma convidada especial aí da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, com a palavra...
Boa tarde, meu nome é Catarina, eu sou estudante do último ano da faculdade e vim dar sequência à participação feminina nesse podcast e eu gostaria de me apresentar e conjuntamente com isso passar o meu contato, porque desde janeiro eu estou fazendo uma pesquisa de campo sobre o combate à corrupção no Brasil. E até hoje, junho de 2019, a corrupção ainda não acabou. Se alguém tiver uma notícia diferente desse fato no Brasil, por favor, entre em contato com a produção.
Bom, agora é o nosso amante do Polemoscast. Diga aí suas belíssimas palavras.
Olá, amantes do saber absoluto. Eu sou o Matheus. E eu não pensei em outra coisa para falar aqui, mas eu acabei de lembrar de uma coisa, aliás. Gostaria de mandar um abraço para um amigo aí, o Pedro Henrique Alvinho, que é um grande fã do nosso podcast, escutou e assistiu todos, diga-se de passagem, né? E é isso aí.
É um beijo para minha mãe, para meu pai e para você.
Entre o juiz e o carrasco é o tema deste quinto episódio do Polemos Cast. Toca a vinheta! Era uma vez uma terra sem lei, entre o juiz e o carrasco. É o Brasil de hoje?
Na verdade, é engraçado, né? A gente está uma terra sem lei, mas que tem muita lei. Eu acho que esse que talvez seja o grande debate que a gente tem que fazer aqui. Assim, a gente tem um punhado de lei no Brasil. A gente tem um punhado de regra no Brasil. Aliás, muitas das coisas que os políticos falam que a gente precisa fazer é mudar um pouco esse tanto de regra que a gente tem para fazer as coisas. Todos os autores que a gente estuda no direito falam que a gente vive uma inflação legislativa. Toda hora a gente tem alguma norma sendo feita pelo legislativo. Não só isso, além da inflação legislativa do ponto de vista do legislativo, a gente vive uma inflação legislativa do judiciário, ou seja, o próprio judiciário fazendo uma invasão de competência e fazendo aquilo que a gente chama de ativismo judicial, judicialização da vida, judicialização da política, etc. Então, essa inflação legislativa... no fim das contas, talvez ela se perverte no seu inverso. É aí que é a parada. Quando ela se perverte no seu inverso, ela, na verdade, a gente tem tanta lei que parece que não dá para aplicar todas as leis. E aí, quando não dá para aplicar todas as leis, a gente tem, assim, arbítrio, né? E a gente tem aquilo que a gente chama de estado de exceção. Então, assim, é uma terra sem lei, mas a gente só tem uma terra sem lei, não por fruto da ausência de lei, mas por conta que tem muita lei.
Catarina, você que tá aí no último ano do curso de Direito...
Sabe mais que todo mundo.
Mentira.
Tá estudando pra OAB.
Mentira.
Tem muita lei esse país?
Então, quando o Magalhães estava falando, eu estava pensando. Porque a ideia de ter muita lei, ela tá muito atrelada à questão da ordem jurídica que tá vigente no país. E a questão da ordem jurídica, ela se aproxima muito da questão de ter ou não segurança jurídica. E é exatamente nesse ponto que eu acho que o tema problema que vocês propuseram para hoje, ele nasce, que é você tem uma ordem jurídica e você tem a questão da segurança jurídica. E nesse patamar, as pessoas, elas querem que as leis sejam aplicadas, então Para quem comete algum ato corrupto, você tem que aplicar a lei. Para quem fura fila, você tem que aplicar a lei. Para quem fuma um baseado, você tem que aplicar a lei. Só que para quem grila a terra, você não aplica a lei, porque, coitado, é o direito de propriedade dele. E nesse sentido, então...
E o agro movimenta o Brasil, a gente tem que lembrar disso.
É, o agro quem... é pop, o agro é pop. E nesse sentido, então... É muito controverso que esse estado de exceção, ele vem e ele se torna tão latente no momento em que a gente tem uma ordem jurídica, a gente quer e a gente aponta tantos dedos para que a lei seja aplicada, só que quando surgem algumas notícias, as pessoas batem no peito e falam, eu sou laranja de tal pessoa ou de outra pessoa. Então é muito controverso, porque você quer que a lei seja aplicada, só que você quer que a lei seja aplicada para quem? Para aquele que você elege como seus inimigos. Então, o que, quando eu estava lendo um pouco sobre o tema, o que eu fiquei pensando é que esse estado, ele se instaura em, assim, lógico, em vários momentos, mas no momento que a gente está vivendo, pelo menos que eu pude observar, é que a gente elege inimigos, então as pessoas elegem, então você tem que combater a corrupção, você tem que combater o comunismo, você tem que combater aquilo, aquilo, e contra os inimigos que você elege, você faz tudo, se torna uma terra sem lei. Não, você pode fazer tudo para aquilo. Então, eu posso romper sigilo se for para acabar com a corrupção, mas eu não posso deixar que os outros quebrem o sigilo para com as minhas falas.
É interessante
algo
isso,
nesse sentido.
É interessante isso que a Catarina fala, porque essa questão de quebrar a lei e aplicar a lei dentro de desse contexto que a gente estava falando de inflação legislativa. E aí, assim, vamos falar por que a gente resolveu fazer um programa de juiz de carrasco.
Peraí, ó. Da filosofia da vida, quem com ferro fere, com ferro será ferido? É a razão desse programa?
Mais da filosofia da vida, quem bate em Chico, bate em Francisco. Não é isso?
É.
O pau que bate em Chico, pau de
bate em Francisco. Ah, é isso aí. Cultura popular aqui tem.
Nós estamos falando desse provérbio por conta dos vazamentos que o jornal The Intercept divulgou recentemente sobre a relação, no mínimo, suspeita entre o agora ministro Sérgio Fernando Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Enfim, isso tudo também depende, ou seja, como que a gente vai aplicar a lei, quando a gente não vai aplicar a lei, disso que a Catarina está falando, de que tipo de hierarquia de valores a gente está querendo dizer. Então, por exemplo, dentro do contexto social, do que a gente chama de opinião pública no Brasil hoje, que a gente sabe que não é muita coisa, mas dentro do contexto da opinião publicada, né, desse sentido que a gente tem sobre o que é dominante e o que não é, parece que não pode-se fazer tudo para diminuir a desigualdade, mas pode-se fazer tudo para combater a corrupção. Ou seja, a corrupção está numa hierarquia de valores, por exemplo, acima da desigualdade. Então, olha só, você pode quebrar a lei, ou seja, você pode violar a lei para combater a corrupção, mas você não pode violar a lei para poder combater a desigualdade. Ou seja, acho que nenhum de nós aqui estamos defendendo violar a lei, mas aqui, o que a gente pode concordar aqui, eu acho, é que dependendo de como a hierarquia de valores de alguém esteja estabelecida, então a lei, em determinado caso, ela serve a um fim e em outro caso, não, por conta dessa hierarquia de valores. Então é muito interessante ver, por exemplo, como os defensores do ex-presidente Lula... ao muitas vezes defendê-lo, falo que sim, bom, ele tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, um monte de gente saiu da linha da miséria, e assim por diante, como se esse fato dele ter tirado 40 milhões de pessoas da miséria anulasse os eventuais supostos atos corruptos que ele tenha cometido. Não anula, mas veja, isso é uma hierarquia de valores, e não dá pra gente tirar esses dois fatos do mundo. Ou seja, esses dois fatos estão no mundo, no governo dele. 40 milhões de pessoas saíram da miséria e no governo dele muitas relações promíscuas também foram feitas. Se ele é individualmente culpado ou não, é outra história, mas que as relações promíscuas foram reveladas, foram. De outro lado, só para já passar a palavra para Catarina, é, a mesma coisa acontece com o caso dos vazamentos. Então, nós tivemos essa revelação, a Lava Jato, de fato, descobriu um esquema de corrupção importante, que era o esquema das empreiteiras com a Petrobras e com o governo, mas isso, ou seja, isso está no mundo, a Lava Jato descobriu, isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, a Lava Jato também descobriu a lei. E com esses vazamentos, também descumpriu a lei e fraudou o princípio da ampla defesa, fraudou o princípio do contraditório e assim por diante. Ou seja, não adianta, sabe? As duas coisas aconteceram, as duas coisas estão no mundo. E a gente não, se a gente for colocar isso numa hierarquia de valores, a gente vai deixar de aplicar e aí de ter aquilo que a Catarina falou da segurança jurídica.
Neste país, nem mesmo a Lava Jato esteve imune à ilegalidade, né? Parece que até o... quem é o juiz, em algum momento, foi justamente o Carrasco. Catarina ou Matheus? Quem vai dar continuidade aí?
Assim, eu queria fazer um apontamento, né? E essa reflexão a gente já vem propondo aqui há algum tempo. Assim, eu já vou direto à conclusão, que é o seguinte.
Matheus, a gente já tá falou melhorando aqui, nesse vídeo.
A gente já falou aqui. Verdade. Eu penso que existe uma inversão que faz com que o direito passe a ser um instrumento do poder. E, assim, isso é claro, né? Tem toda uma digressão que eu até pretendo depois fazer para explicar isso. Só que é muito claro quando o Magalhães fala que a corrupção é a prioridade, e ela é tão prioridade que ela é legitima uma exceção, né? E o engraçado é que eu quero fazer agora uma retrospectiva, o último episódio, que a gente falou sobre condominialização. Aquele que pratica a corrupção, ele é expulso do condomínio. Então, é aquela lógica do vigiar e banir, uhum. Né? De que, pelo menos nessa esfera midiática criada, a gente, de novo, a gente tem a utopia não como um negativo futuro que conforma a realidade.
Alguém leu minha tese.
Mas a gente tem, na verdade, o contrário. A gente vivendo a utopia, e quem rompe a utopia deve ser banido, né? E a corrupção... Gente, a corrupção dói tanto. Que a gente não pode escutar falar de corrupção que a gente fica... A gente surta, né? Então, isso é um exemplo prático,
eu
né?
Eu nunca surtei quando eu ouvi falar em corrupção.
Porque você é o diferentão. Não, mas assim, vocês entenderam, tá, gente? Não tô falando que todo mundo... Foi exagero,
mas tem
foi
gente que surta, é verdade.
Não, a maioria...
Tem gente que faz PowerPoint, né? Catarina, o Magalhães falou assim que existe uma suspeita aí de que o Dallagnol e o Moro estejam...
Juntos e Shallow Now.
Você que é estudante de direito aí, vamos pensar um conceito jurídico aí chamado suspeição? Pode nos explicar mais sobre isso?
O que é, o que come e de onde vem?
Hoje, no Polemanscast...
A suspeição, ela habita nas profundezas do direito e nos tribunais, quando o juiz, muito amigo de outras pessoas, vulgo as partes, ou muito inimigo dessas mesmas pessoas, ele não declara, ou deveria declarar, a sua inaptidão para aquele julgamento. Por quê? Porque quando a gente está falando em um processo, independente de quem está desse lado ou daquele lado, a gente tem que ter em mente que o processo ele tem que ser imparcial. Então, ele tem que ser imparcial em todas as suas etapas, em todas as suas fases. Na fase de conhecimento, na fase de instrução, julgamento, enfim. E aí, então, a gente já retoma um pouco da grande questão. Vale tudo por prova ou o quê? E essa pergunta, quando você realizou do que é a suspeição, é exatamente o juiz, ele se enxergar em uma posição de inaptidão para aquele julgamento, justamente por ele reconhecer que ele, naquele caso, não vai ser dotado de imparcialidade, então ele vai deixar que o seu... É claro, é muito utópico a gente falar que o juiz ele vai ser sempre 100% imparcial. Óbvio. Todo mundo tem suas experiências, criações, vivências, valores, enfim. Mas a grande questão é quando um juiz ele elege aquele valor, agora pegando um gancho na fala do Magalhães, aquele valor como o que ele pretende combater e o que ele pretende que lhe seja reconhecido. Então, ele quer ser o herói, ele quer ser a pessoa que acabou com a corrupção no Brasil, porque ele prendeu um cara. E não importa o que ele fez antes, o que ele fez depois, ou o que outros milhares de juízes fazem. Ele quer ser aquele reconhecido. E quando ele sabe disso, e quando ele sabe que tem uma questão pessoal, e quando ele sabe que ele não é parcial, ele não é imparcial para julgar aquilo, é um limbo jurídico.
É interessante, só para... Como essa crença era real, que num dos diálogos do ministro e do Deltan Dallagnol, ele fala justamente sobre limpar o Congresso. Ou seja, o Congresso deveria se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E eu não sei se o STF tem força para poder fazer isso ou não. Ou seja, eles realmente acreditavam que, ao recortar a realidade, nessa realidade da corrupção, que eles iam realmente conseguir fazer uma revolução. Eles realmente acreditavam que isso, esse era o ponto, ou a causa raiz dos males brasileiros, a ponto de quererem limpar. Gente, eu ultimamente tenho dado muito, muito, muito importância para as palavras. O uso da palavra limpar é um uso muito interessante, é um uso muito autoritário, é um uso muito perigoso, né? Quando a gente fala que a gente precisa limpar algo, a gente está dizendo que a gente precisa, assim, é quase como...
Ele é um nazismo, né?
Eu não queria usar o argumento do nazismo, porque o argumento do nazismo é aquele argumento de quem não tem argumento.
Purificação, né?
Mas é um argumento, no mínimo, autoritário.
E pior, né? Quando eu falo que eu vou limpar... O outro, né, pressupõe que eu seja o limpinho, né? E agora eles estão...
Aí a gente entra naquele problema que no condomínio, vocês chegaram a abordar isso brevemente, que é o problema do narcisismo, né? O problema do narcisismo é um problema sério, porque aí a pessoa, de fato, se acha repositório de toda a beleza e tendo monopólio da virtude, e aí esse monopólio da virtude e repositório da beleza se auto-justifica. E aí não tem interação social possível que faça a pessoa se demover daquela ideia, porque ela se auto-justifica.
Bom, eu queria plantar uma discórdia, já vou passar aqui a palavra também. Repare bem, nós estamos falando de um ex-presidente da República. Estamos falando de um ex-presidente da República com dois mandatos, que ajudou a eleger a nova presidente e que... talvez seja uma das maiores figuras políticas que o Brasil e o mundo já teve. Uhum. Haveria algum juiz, alguém que beire a imparcialidade para julgar essa pessoa?
Eu vou passar para a Catarina, mas antes de falar isso, existe aquele ditado que hoje, obviamente, é machista, mas que ele tem um significado interessante, que é aquele, a mulher de César não tem que ser só honesta, mas como tem que parecer honesta. Isso era um ditado romano antigo, né? Isso serve... Porque no caso da mulher de César lá... por isso que é machista, né? Porque tá falando da mulher e não do César. Mas o que... A mulher de uma figura dessa não é só uma mulher, né? Não é a esposa, é uma figura pública. Então vamos transplantar isso para as figuras públicas. As figuras públicas não só devem ser honestas, mas como elas devem parecer honestas. E o que isso significa? Por mais que a gente tenha as nossas experiências, por mais que a gente tenha as nossas ideologias, as nossas predileções ideológicas e assim por diante, nós precisamos manter uma equidistância. Ou seja, nós precisamos exercitar essa equidistância. De modo que, na hora que alguém vê um juiz atuando, a percepção não seja uma percepção... de parcialidade, porque veja bem, mesmo aquelas pessoas que concordam com o Moro na sua cruzada, olha a palavra que eu usei, cruzada, contra a corrupção, dificilmente elas gostariam de ser julgadas pelo Moro. Porque mesmo que eles concordem com ela, por quê? Porque, enfim, porque elas sabem que ele está dentro de um determinado viés. Não é à toa, gente, que o judiciário brasileiro tem a confiança de somente 24% da população. Isso é uma confiança baixíssima. E mesmo com a Lava Jato...
E no Fux? Qual é a porcentagem?
We trust.
Magalhães, eu vejo aí na sua análise muita sociedade do espetáculo, né? Porque a aparência ela é...
Mas a aparência para as coisas públicas, ela tem relevância. Né? Mas não necessariamente a absoluta transparência. O que são coisas diferentes. Uhum. Né? Então, por exemplo, tem um tipo de justiça, um tipo de atuação judicial que se chama justiça procedural. Procedural justice, que no Brasil não existe tanto assim. E nessa justiça procedural, ela é baseada em três princípios. Dignidade, equidade e voz. E no princípio de equidade, é justamente fazer com que o juiz sempre fazer transparecer em todos os seus atos que ele está ouvindo todas as partes. Então, por exemplo, o juiz não virar para o promotor e falar o meu promotor, a minha promotora, o meu advogado, a minha advogada, porque quando ele fala essas coisas, ele deixa para transparecer para outras partes que ele já escolheu um predileto. Então, a questão da suspeição aí não é uma questão de que o Moro, por exemplo, e aí quando ele assume o ministério do Bolsonaro, está muito claro de onde ideologicamente ele se posiciona, mas não importa a posição que ele se posiciona, mas quando ele conversa da maneira como ele conversou com o Dallagnol, ou seja, indicando que ali existe uma relação especial, a questão é essa, uma relação especial, ele está mostrando para todo mundo que essa equidistância, ou que essa equidade entre as partes não existe. E é por isso que ele deveria ter se declarado suspeito. É por isso que isso é uma fraude ao processo penal. E aí é uma coisa importante. As pessoas que falam de processo penal e que vulgarizam esse fato, não entendem o que é um processo penal. Um processo penal em si já é uma pena. O processo penal em si já é um apenamento que o Estado faz contra um indivíduo. Porque se existe uma coisa que eu descobri, não só ao longo da faculdade, mas principalmente com as pesquisas, é quando o Estado quer, o Estado prende uma pessoa. Não importa por quanto tempo, pode até absolver depois. Mas quando o Estado quer, o Estado prende uma pessoa. Pode ser por um dia, mas quando o Estado quer, ele prende. Porque, inclusive, se por acaso você discordar da atuação policial, o policial te prende por desacato. Uhum. Então, quando o Estado quer, o Estado prende. E quando as pessoas não entendem a gravidade que é um processo penal, elas tratam o processo penal como se fosse ali uma briga de vizinhos. Quando é o mais grave.
As pessoas sempre enxergaram o processo penal como algo muito distante, né? Então... A gente tem direito penal, assim, não é o mesmo direito penal para as diferentes pessoas. Então, para um político, ele tem uma dimensão, e para uma pessoa pobre que mora em determinada zona da cidade, é outra dimensão. E, além disso, um fator que eu estava pensando é a própria questão da mídia e de como a mídia atua em relação a intensificar essa glorificação de um lado e, ao mesmo tempo, incentivar o punitivismo do outro. Então, por exemplo, se for uma pessoa qualquer, entre aspas, que perdeu um familiar, nossa, não, ele tem que ir no velório e tudo. Mas se for o ex-presidente que perdeu um neto, meu Deus, ele vai fugir e o velório vai ser um comício e, meu Deus, e, meu... As pessoas estão perdendo, eu acho, muito o limite e a questão da sensibilidade para as coisas. Tudo guiado por um valor extremo, então aquela pessoa é a personificação da corrupção. Enquanto ela estiver presa, assim, nas minhas pesquisas eu ainda não encontrei o fim da corrupção no Brasil, mas algumas pessoas já devem ter encontrado. Então, enquanto ele está preso, a corrupção no Brasil deve ter acabado.
Bom, escutando aqui o debate, tem uma anotação aqui do George Agamben, no estado de exceção, que ele fala assim que, no estado de exceção, o Estado continua a existir enquanto o direito desaparece. Matheus, o que você acha sobre isso?
Cara, eu só acho muito louco. Eu tava até pensando nisso.
Relacione com o fato que estamos comentando.
Pois é.
Provinha.
Provinha. As provinhas do Magalhães são difíceis, viu, gente? Mas, enfim. Uma coisa que eu acho interessante, e eu já falei isso aqui várias vezes, e eu volto a falar de novo, que a gente precisa entender o que seja o Estado, ou então o que seja o direito, também a partir da sua... A partir não, mas com a sua negação. Então, tipo assim, é o que eu já havia falado. Então, a gente entende Estado de direito como Estado de direito e não Estado de direito ao mesmo tempo. E a gente pode transportar isso também para o direito. Tá? Então, a gente pode entender o direito como direito e não direito ao mesmo tempo. E aí, assim, para simplificar, a gente pode pensar que a exceção é um estado de não direito. Né? Então, o direito, ele, ele se faz a partir da exceção também. Ele tem a exceção como negação e se concilia com a exceção de modo que o direito, ele, assim, não dá pra gente escapar disso.
É, o que você está falando é que o estado de direito, o estado de exceção é constitutivo do estado de direito.
Sim, sim. E mais, assim como o direito nega a exceção, a exceção, ela não desapareceu. Não significa que a exceção desapareceu. Então, por exemplo, em diversas ocasiões, a gente tem como, por exemplo, a gente tem a exceção aparecendo... O professor Raoni até fala, né, que o direito é uma maneira sofisticada de fazer política. Então, às vezes o direito, ele aparece como uma sofisticação da política que é muito da exceção. E o direito, ele consegue, né, consegue conter essa exceção. Só que a grande questão é se a exceção, ela já não está tomando o lugar do direito, né? De modo que o direito, ele passa a ser um instrumento do poder, mas um instrumento do poder escancarado, como a gente viu agora.
É aquilo que aí o Agamben chama de da exceção ter se tornado paradigma de governança, sim, sim. Né? E aí é por isso que é tão perigoso quando a gente assume um valor tão absoluto, ou seja, quando a corrupção se torna, na hierarquia de valores, né, ou contra a corrupção, se torna na hierarquia de valores tão absolutas, porque aí ela flexibiliza toda a aplicação da lei. Então, pela corrupção, posso fazer tudo. Porque aí é que fica o grande lado. Se a gente flexibilizar a lei, então a gente está à disposição da decisão de quem tem poder. Ou seja, qualquer decisão é uma decisão legítima quando a gente pode flexibilizar a lei, né? É isso, assim. Então, por exemplo, não pode ter forma de lei que vamos abordar mais pessoas pretas e jovens do que pessoas brancas. Isso não pode estar na lei. Mas, quando a autoridade assim decidir, isso se faz com força de lei. Então, não pode tomar forma de lei que o juiz terá um relacionamento especial com o promotor. Mas se assim o juiz agir, isso tem lá força de lei. Prenderam várias pessoas dessa forma.
O professor Raoni também, aliás, um grande abraço aqui, Raoni Bielschowski, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que o direito gera poder na medida que o poder gera direito. E se o direito é essa sofisticação do poder, vamos pensar num campo político aqui, e quais serão as consequências para o juiz Sérgio Moro? Porque eu acredito que o Moro ainda não tinha pagado a sua taxa de conversão de campo. E agora ele tá pagando, porque ele virou uma vidraça sem poder agora. Ele antes estava no campo do judiciário, em que ele tinha poder, usava capa preta, era um nome possível para o Supremo Tribunal Federal, e agora ele virou um político. Ele é um político alvo de interceptações telefônicas aí, né? Catarina, qual que é a sua análise aí desse novo campo político, jurídico, filosófico, ontológico?
Eu penso que nesses tempos em que as figuras elas se tornam indeterminadas, ou na verdade, elas apenas tiram uma capa que elas já vestiam antes, então, se na verdade antes eu estava envolta por uma toga, hoje eu não estou mais e hoje eu levanto a minha nomenclatura de ministro. A gente só mostra o que a pessoa realmente já fazia antes daquele processo. E, para além disso, algo que eu estava pensando quando o professor Magalhães estava falando é muito da forma como o próprio conceito de legitimidade ele se torna uma vidraça. Então, voltando ao início da minha fala, lá no começo do programa, quando eu falei da questão de segurança jurídica, ordem, enfim, é muito interessante pensar que a gente vive num período de tamanha insegurança e de tamanha indeterminação das figuras, que eu não sei se ele é juiz, se eu não sei se ele é ministro, se eu não sei se ele faz política, se ele faz direito, se ele é super-homem, se... Meu Deus do céu, o que esse homem é? Eu não sei. Mas
tem,
o que eu
tem uma
sei...
Só um parênteses. Tem uma galera espírita aí que, inclusive, fala que ele é reencarnação de um espírito famoso aí chamado Emmanuel. É a vulgarização mais absurda da questão.
Se ele é um espírito que voltou, então eu também continuo sem saber. Mas a grande questão é, quando a legitimidade ela está ela se torna uma vidraça, que nem eu ia falar, a gente não sabe mais no que acreditar e a gente passa a deixar que, digamos que se existe uma opinião pública, que essa opinião pública ou opinião publicada, que nem vocês falaram, que ela nos guie. Então, por exemplo, se, aqui voltando para outubro de 2018, se eu ganho as eleições, a legitimidade não está comprometida. Mas se eu perco, eu tenho certeza que foi fraude. Então, eu penso mais ou menos nesse sentido, de forma que, se o juiz condena, é legítimo. Mas se ele não condena, não é legítimo. Se ele é um ministro e ele toma as medidas dele, que ele já sinalizava há algum tempo, e que ele usa o direito de uma maneira, assim, até meio perversa, para fazer política mesmo, é claro, assim, algo que eu sempre tenho em mente é algo que a nossa querida professora Rosa, que eu espero ver aqui nesse programa, fala, que viver é um ato político. Então, ninguém é imune a isso. Mas, me perdi, mas é isso.
Eu acho que as consequências pro Moro, elas são consequências ainda, de fato, não conhecidas. Mas qual que é o vetor, ou seja, qual que é a direção que se aponta? A direção que se aponta é que ele não permaneça no governo. Por quê? Porque os vazamentos do Intercept ainda não acabaram, eles prometem mais coisas, e a permanência dele no governo é cada vez mais insustentável. Por que que é insustentável? Não por conta da vontade de Bolsonaro, não é por causa disso. Mas porque, simplesmente, ele não vai conseguir ser ministro da Justiça. Ele já tem uma grande resistência de uma parte do Congresso, as coisas que ele propõe são, em geral, mal vistas, ele não sabe se articular, ele não é um bom articulador, e quanto mais coisas ele propôs depois de ser assim, desmoralizado politicamente, menos coisas ele vai conseguir atuar. Ele vai ser uma pessoa que vai ficar assinando portaria de intervenção federal da Força Nacional nos estados e municípios. É isso que ele vai ficar fazendo. Aí, vamos lá, eu acho que ele tem um grande projeto de poder. Então, assim, se vai ser difícil ele permanecer no Ministério da Justiça, eu acho que vai ser muito difícil, e eu acho que agora o STF já é porta vetada, o Senado nunca vai aprovar o Moro depois de provar que ele dá preferência desse modo, eu acho que aí o caminho dele é, de fato, ou o ostracismo, ou ele dobra a aposta, ele truca, sendo candidato à presidência da República. Esse, na verdade, é o único caminho. Assim, ou ele truca, ou ele vai viver a vidinha dele, o que eu duvido muito que ele fará.
Antes de passar a palavra para o Matheus, o Sérgio Moro, ele deu uma entrevista no Fantástico no começo do ano, quando ele foi indicado lá pelo Bolsonaro como ministro da Justiça, ainda no gabinete dele lá, e a jornalista Poliana fez uma pergunta para ele. Ela falou assim, olha, Sérgio Moro, há 4 anos você falava que não ia se envolver, era simplesmente um justiceiro, e ela perguntou assim, o que nos garante que daqui 4 anos o senhor também não vai estar lá se candidatando para presidente da República? Então, assim, é alguém que está jogando o jogo político, mas que, eu advirto, ele não conhece as taxas de conversão a serem pagas, não está preparado para essas taxas de conversão.
Ele está contando muito com essa pretensa força popular que ele tem, assim, que obviamente é significativa, né?
E do apoio da mídia também.
Sim, assim, existe uma mídia que já está assim, transitando a ter uma visão crítica dele, mas ele tem um apoio significativo de parte da população brasileira, que também diminui, né? Ele é bem avaliado por 59%, mas parece que já caiu 10% disso tudo. Então, assim, não adianta, gente. É ótimo ser oposição. Quando você vira a pessoa que tem que fazer as coisas...
Matheus.
Não, enfim, eu só queria fazer uma colocação aqui. É que da minha fala passada, só retomar uma coisa. As coisas, acho que essa parte do direito que é exceção, ela naturalmente, veja, essa foi minha participação no Politeia, no grupo do Romney, aliás, né? Tem o Giatti também, presta atenção.
Não tem o Politeia Cash.
Não, tem o Polemos Cash, que é do Giatti. Enfim, mas que assim, a exceção, dentro dessa relação exceção e direito, ela, o que eu imaginei é o seguinte, é que ela é que ela saiu daqueles grupos elitizados do legislativo por conta do não espaço que ela encontrou, por conta do não espaço que o legislativo encontrou na internet, e ela teve que se deslocar para outro lugar para que ela permanecesse junto ao direito. E aí, assim, o que foi que eu pensei? Para onde que ela foi se deslocar, já que ela saiu dos grupos elitizados do legislativo, né? Do legislativo e do executivo também, né? Aqueles grupos que determinam em grande medida o campo, né? Digamos, a nata do campo político, né? Que o judiciário não entra, pelo menos a gente acha assim, enfim. E aí, depois que na minha visão, que a internet apareceu como um não lugar para essa elite, a exceção que se relaciona com o direito teve que se escoar para outro lugar. Eu acho que ela encontrou muito bem no judiciário. E o pior, o pior das coisas é que o judiciário ele é completamente oposição da ele não, ele, como diz a nossa convidada Catarina, ele não aceita esse tipo de coisa, né? Porque assim,
vou resumir isso tudo, é o seguinte, o judiciário, ele pode ser esse repositório, porque como bem lembrou a Catarina, ele já era o lugar da prática da exceção. Ele já era. O que aconteceu com a revelação da Lava Jato é que isso só se tornou público e legitimado a partir de uma decisão de uma pessoa que ocupou o mais alto cargo da República, que foi o Lula. Então, isso já acontece, as mesmas práticas de exceção já acontecem com as pessoas mais pobres, e já acontece todos os dias. Isso agora só se tornou prática nacional, né?
Bom, admito que é um tema muito quente, um espaço muito perigoso falar de um tema tão recente assim, mas o Polemoscast tem coragem, aqui tem coragem, meu amigo. O tema tem 2 semanas e a gente está debatendo sobre isso aí. E agora nós vamos para o último quadro do programa, aquele quadro esperado, o Polemos. Fala, toca a vinheta aí, Catarina.
Toca a vinheta.
Bom, o Polemos é o quadro de indicação de obras, filmes, livros, música não, porque ambiente de música é ambiente de droga, como já diria Choque de Cultura, e vamos começar a rodada aí. Matheus.
Catarina.
Magalhães.
Pô, enfim.
Lemos.
Eu tava aqui falando pro pessoal antes da gente começar a gravação. Eu estou relendo Dostoiévski, eu estou relendo Crime e Castigo. Descobri que eu não tinha maturidade para ler o Crime e Castigo quando eu o li, né? E então, assim, eu queria indicar Crime e Castigo, inclusive um pouco pelo tema de hoje. A gente estava aqui discutindo que Crime e Castigo tem que ter um episódio, né, do Polemoscast. Veremos, né, se será possível. E é isso, assim, eu vou indicar só o Crime e Castigo hoje, para deleite das pessoas.
A minha indicação, na verdade, são 2. Uma é o último livro que eu li, que foi nesse final de semana, que também é de um russo, Tolstói, e é A Morte de Ivan Ilitch, depende do ponto de vista, ou do seu russo. O meu é mais pro lado asiático, então a gente costuma falar assim.
O russo com sotaque chinês é o russo da época da
Ásia.
O russo com sotaque mongol, né?
Eu gostei muito, muito do livro. É um livro muito pequeno. E me fez pensar sobre muitas coisas, mas eu vou aguardar o dia do episódio de clássicos russos para eu estar aqui falando um pouco dele. E o outro livro é um livro que eu sou apaixonada, do Saramago, que chama O Homem Duplicado. E esse livro, ele começa com uma frase que é: o caos é uma ordem por decifrar. E eu acho que a gente vive um caos, ou que pelo menos a mídia passa que a gente vive um caos, mas que cabe a nós decifrarmos se é realmente um caos e para onde vamos, de onde viemos e essas coisas mais.
E para onde vamos.
Exatamente.
Nossa, que profundo, Catarina.
Bonito, né? Eu nem escrevi essa parte.
Tá vendo?
Estamos iniciando, Catarina, a arte de fazer podcast.
Da espontaneidade.
Você tá melhor que eu. Minha indicação é o livrinho do... O livrão, né? O livro do Kafka, O Processo. Acho que o Kafta...
Kafta?
Tem... Não, Kafta. Senhor ministro.
Aliás, uma outra recomendação, o restaurante Sartém aqui de Uberlândia faz uma Kafta que maravilhosa.
Não. Nossa, cara, esse restaurante eu tenho que fazer essa exaltação, é ótimo. Patrocina, aliás.
Então, um processo.
Tá, é um processo do Kafta, enfim. Leio, livro muito... Fala um pouco disso. O Kafka bebe, né, um pouco dessa loucura que a gente
fatalmente
faz.
Fatalmente ele bebia bastante.
O Agami fala disso, e aqui vou começar a introdução aqui. As personagens de Kafka têm muita relação com o estado de exceção. Então eu vou reindicar aqui a metamorfose, porque eu acho que esse judiciário que a gente pensa direito precisa justamente de uma metamorfose. E sobre o que a gente falou, vou indicar aqui Sociedade da Transparência, do filósofo coreano... Byung-Chul Han. Com a indicação da Catarina do Tolstói. Como que é a pronúncia, Catarina?
Se você for da...
Então, eu sou daquela área do leste, sabe? Quando a gente estava idealizando o Polemos Cast, eu li uma frase dele, que ele falava assim, falando de suas aldeias, eles se tornaram universais. E é isso que eu penso para o nosso querido Polemos Cast. Continuemos falando de nossas aldeias, que um dia seremos universais.
Isso aí, um abraço pro meu querido colega João Paulo Araújo.
Catarina, muito obrigado pela sua presença. Sempre que quiser, a porta do Polemoscast está aberta para essa tábua redonda.
Você pode falar assim, gente, eu quero participar essa semana.
Aí você vem.
Perfeito.
Quer mandar um
muito
abraço,
obrigado.
Um beijo pra alguém?
Ah, vou mandar um abraço. Quem quiser um abraço, sinta-se abraçado. Foi de coração.
Tchau. Grande beijo. Até o próximo Polemos
Cast. Tchau.